Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Deus abençoe. Deixa eu orar com vocês. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Abençoa, Pai, a Tua palavra. Me usa, Pai, como um homem pecador que eu sou. Eu nem mereço, Pai, estar nessa posição, mas é pela graça do Senhor, Deus, pela Tua bondade, misericórdia, é que nós temos o privilégio, Deus, de poder estar aqui com os irmãos, compartilhando dessa palavra viva, essa palavra sagrada, essa palavra que direciona as nossas vidas para mais pertinho do Senhor, Deus, que conduz o nosso coração tão, tão difícil, né, Senhor, para perto de Ti. E o Senhor ilumina, Pai, o nosso coração para que a gente possa conhecer mais sobre aquele que veio entregar a vida por nós, e o nome dele é Jesus. Nos abençoa, Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, queria falar com vocês, o tema que eu vou tratar hoje é esse: Deus te deu flechas. E agora? Tá muito estranho, né, começar com um título desse, mas eu percebo que, por exemplo, nas leituras que a gente faz no Antigo Testamento, tem muita coisa que é estranha para a gente, né? Deus, ele se revela por meio de situações, conta histórias por meio do povo, que muitas vezes nós não entendemos. E eu quero trazer aqui alguns exemplos que vai ficar... Você está com medo de eu queimar seu negócio, né, irmão? Porque tirou água de perto, né, irmão? Eu senti isso aí. Bebi um golinho aqui, ó. Coisas estranhas, como uma coisa estranha que podia acontecer agora é cair essa água aqui nesse computador, né? Quero apresentar algumas para você e ver se você lembra de algumas situações como essa. Essa imagem aqui bonita, né? Imagem de GPT clássica, né? Essa imagem aqui, para mim, é muito estranho. Porque Deus, ele usa um profeta e diz: olha, não vai chover na terra por 3 anos. E isso acontece, é uma profecia dada por Deus na vida de Elias. E Deus fala o seguinte: olha, durante esses 3 anos vou te alimentar com pão e carne por meio de corvos. Que negócio estranho. Já parou para pensar? Sem chuva? Sem chuva não tem agricultura. Sem chuva a terra passa fome, principalmente naquela época que vivia de agricultura. E a gente vê então um Deus, né, ali, que usa meios improváveis para cuidar da vida de Elias. Isso é uma história que faz um paralelo com nós. Deus, ele usa situações improváveis para cuidar também dos seus filhos. A gente pode dizer, com toda a dificuldade da nossa vida, que não tem faltado o pão nosso de cada dia, né? Que Deus tem sido zeloso, que tem honrado as nossas vidas. E a gente vê uma coisa estranha do Antigo Testamento que se replica na nossa vida, no nosso dia a dia. Você achou isso estranho? Imagina isso aqui, ó. Aqui a gente tem mais uma imagem, e aqui é... Quem talvez chuta aqui que poderia ser esse Amã, né? Amã, que vivia numa terra abastada, um homem que tinha lepra, um general, né? Um comandante, né? Ele sofria da lepra, hoje, que é muito tratável nos nossos tempos, que é a hanseníase, mas naquela época não tinha jeito. O povo ia definhando até a morte. E a gente vê que o profeta, então, diz assim, fala assim: olha, vai lá no rio e dá 7 mergulhadinhas no rio, né? Tá parecendo coisa de final de ano, de Réveillon aí, de 7 pulinhos na virada do ano, né? Vai você ficar pulando ondinha lá, querendo pegar o exemplo aqui, não faça isso, hein? Então a gente vê que aqui, e é legal que a mãe, ele vai falar, né? Bom, peraí, onde eu moro, tem rios melhores do que esse rio que você está pedindo para me mergulhar 7 vezes aqui. Que coisa estranha, né? E aí acontece, como diz, né? Milagres, eles passam pela humildade e a obediência. A questão aqui não era o rio ser melhor ou pior. A questão aqui era ser obediente à palavra que vinha de Deus. E aí ele vai lá, né? Ó, tchum, não sei como que foi esses mergulhinhos, né? Ele faz isso e ele então é curado, mas para mim... Aos nossos olhos, é uma coisa muito estranha. A água sumiu, hein? Vamos trazer mais um? E esse aqui, quem sabe dessa? Aqui foi falado para, ó, fala para a rocha, não é? E Moisés vai lá e dá uma paulada na rocha, né? Isso aqui foi a derrocada da vida de Moisés, né? Por causa dessa desobediência, depois houve consequências, mas a gente percebe que a fé, ela transforma impossibilidades em milagres. Lembre-se que quando o povo sai do Egito, da escravidão, depois de 400 anos, ali não era um povinho, mas era um povão. Eram milhares e milhares de pessoas que já viviam no deserto. Imagina então dar água para beber para tanta gente. E Deus, ele mostra o cuidado dele, né, por meio dessas coisas. Mas, gente, fala aí, bater em rocha ou falar para a rocha sair água? Anderson, fala aí, meu. Não sai falando nas pedras por aí não, hein, Anderson? Deixa esse negócio para o Antigo Testamento, hein? Mais um aqui, quem acha o que, que significa isso? Hã? Opa, tem o Jericó, Jericó, né? Dá as voltinhas lá na cidade. E como que era o final? Na última, né? Na sétima volta, grita e as muralhas, então, vão ruir. A Lurdinha já deve ter contado muito essas histórias para as crianças aí, né, Lurdinha? Das muralhas de Jericó ruindo. Mas imagina Deus, ele pedindo isso para você. Então, obediência silenciosa precede vitórias estrondosas. Mais uma, para não ficar cansativo. Essa daqui ninguém vai... Só pela imagem, acho que você não vai conseguir chutar, não. Vamos ver, vamos ver. Ô, Patrick. Ô, Patrick. Eu fui para a mocidade ontem, né? Aí, ó, quem ganhar, quem falar a resposta certa, ganha o bis. Eu falei lá, os jovens quase quis me bater, meu. Falei, mas você trabalha com isso? Falei, não, que eu queria comer um bis. Então, só um, só. Ô, Patrick, você trabalha com isso, cara? Aqui foi, eu lembro muito dessa história, porque essa história aqui é a primeira pregação minha na AB, Cidade Ademar. Eu preguei a primeira vez que eu preguei na vida, há 10 anos atrás, naquela igreja, foi falando de Gideão. E aqui é muito legal, né? Porque o povo, ele ia combater com mais... O povo lá do estrangeiro, lá era mais de 130 mil pessoas. O povo de Deus estava com 30 mil soldados, mas Deus quer reduzir isso. E ele faz uma prova, fala assim, olha, leva os homens para beber água. Aqueles que beberem assim, ó... com a mão igual está ali, ó, pegando a água e bebendo da mão, separa para um lado. Aqueles que lamberem a água, né, igual o animal, separa para o outro. Eu não sei qual que foi o tipo de bebê. Você lembra, Patrick? Foi esse aqui? Então, quem bebeu aqui desse lado, separou para um lado e foi o número de 300 homens. Ou seja, 300 contra 1.300 homens, impossível de vencer. A gente vê que Deus não precisa de muitos, mas precisa de fé para que haja vitória. Se você está curioso para saber como que esse povo venceu 130 mil, está aí a liçãozinha de casa. Abram lá em Juízes capítulo 6, 7 e 8 e desfrutem aí dessa história que é maravilhosa. Falei tudo isso, mas tem ainda um estranho que esse aqui eu vou até pular. Mas vou falar para vocês, já estamos aqui, né? Deus, na época do profeta Ezequiel, ele choca o povo de Deus, dizendo assim, ó, profeta, vai lá cozinhar um pão, mas cozinha esse pão e faz brasas, fezes de animais. O que Deus queria mostrar é que às vezes Deus choca para despertar. Ele faz isso no Antigo Testamento. E a gente não entende muito das coisas do que Deus faz. E o texto que nós temos... Ah, tem mais um aqui também, esse daqui é clássico também, né? Mas o texto que a gente vai tratar hoje é esse texto que está em 2 Reis, capítulo 13. Que quando eu tive contato com esse texto, um pastor contava sobre ele em uma reunião que eu participei muito recente, e ele contava sobre essa história que a gente vai ler a seguir. E essa história conta de um rei que foi mandado para que ele tirasse flechas. E esse rei, então, ele hesita em atirar, ele não deseja atirar as flechas que eram mandadas para eles fazer aqui no texto. Esse homem que contava essa história nessa reunião que eu participei, ele dizia que ele passou anos, ele tem uma vocação social, assim, sabe, de projetos de impacto social em comunidades, e ele sempre desejou trabalhar isso e fazer com que essa coisa expandisse, crescesse, tivesse realmente um impacto, mas não só social, um impacto social junto com o Evangelho. E ele disse que ele trabalhou a vida toda, pelo menos 50 anos, sem poder ver isso acontecer na vida dele. E aí, essa coisa começou a acontecer agora. E ele disse assim, ó, hoje eu tenho o privilégio de ver meu filho com 25 anos podendo experimentar isso que está acontecendo hoje. De poder viver esse impacto que está acontecendo hoje. O impacto social de ministérios que desenvolvem assim, pessoas que precisam, mas que também alcançam aquele coração com o evangelho. E ele falou assim, ó, estou tendo a oportunidade hoje aos 50 anos. E ele dizia mais. E o que me marcou quando ele falou, ele disse, quando eu morrer, no meu velório, eu gostaria que vocês dissessem assim, ó, ele atirou todas as flechas. E você vai entender um pouquinho mais sobre o que é atirar todas as flechas. Agora, quando a gente vai ter contato com esse texto, eu quero explicar um pouquinho melhor para você. Primeiro, aí na sua Bíblia está escrito aí, acompanha aí se você quiser, ou dá uma olhadinha aqui comigo na tela. 2 Reis 13, 14 e 15 vai dizer o seguinte, mais um pedido inusitado, estranho de Deus, né? Desses muitos estranhos que a gente viu até agora. Diz assim o texto, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, ou seja, a gente não sabe qual que é a doença desse profeta, mas ele está nos seus últimos dias. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aqui a gente pode dar uma paradinha para explicar esse negócio, né? O rei chega, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, é como se o rei dissesse, tu, Eliseu, é mais poderoso do que todos os carros e cavalos e exército, porque és quem nos conecta ao poder de Deus. E lembre-se, o profeta ele era altamente, né, engajado nessa conexão com Deus. Então, reis daquela época que iriam para a guerra ou sentiam-se ameaçados, eles consultavam os profetas. E como era bom ter uma notícia boa do profeta dizendo que viria a vitória, por isso essa ênfase, né, no ministério de Eliseu, nesse ministério profético, né, de Eliseu. Então, lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. E olha só, começa a ficar estranho aqui. Ele tomou o arco e flecha. Pensa, vai ilustrando isso na sua cabeça. Disse o rei de Israel, retece o arco, né? Que é esse negócio do... Retece o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei. Parecia que o rei estava meio que não querendo fazer, porque aí o profeta agora que estava à beira da morte, parece que ele pega na mão do rei e fala assim, ó, vem aqui, ó, vamos fazer junto, que eu quero te mostrar como é que é. E disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. E disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. E prosseguiu então Eliseu dizendo, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Coisa boa isso, né? Disse ainda, continua o texto, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele feriu a três vezes e cessou. É como se ele tivesse pegado o arco, dado três tiros, três flechadas ao chão. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então ferirá os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Estranho não é esse texto? Né? Atira por oriente, ele atira, mas parece que ele não estava fazendo com muita vontade. Atira agora na terra, ele atira. E o que me parece, porque o profeta ele fica meio que zangado com ele, né? Olha, você não devia ter atirado três vezes, você devia ter atirado cinco vezes. E olha que interessante isso, gente. Na minha pesquisa, eu fui atrás, né? Eu falei, será que teve só três vitórias mesmo? Que esse negócio de três vitórias, né? E aí eu descobri um texto que diz isso. Olha como que a Bíblia ela se conecta, né? Ela se responde. Então, Jeoás, filho de Joacás, reconquistou as cidades de Ben-Hadad e havia tomado seu pai, Joacás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em três ocasiões, como aquelas três flechas que foram atiradas no chão, e recuperou as cidades israelitas. Depois daqui, começa uma derrocada do povo. Isso me mostra, gente, que faltou alguma coisa, talvez, para esse rei. O que será que faltou para ele, gente? Pensem comigo. Em palavrinhas. Fé, coragem, né? Confiança, né? Disposição, talvez, né? Perseverança, né? Esse texto confuso parece que dá a ideia, pelo profeta ter ficado bravo por ele ter atirado só 3 flechas, de que faltou alguma coisa. E aí, gente, é onde eu gostaria de tratar com vocês, sem querer trazer coisa que não está no texto. Nós somos ação bíblica, né? Nós prezamos a palavra do Senhor. Então, não quero forçar o texto, nem inventar nada aqui, além do que está no texto, mas eu queria pensar, se a gente tem flechas, se Deus deu flechas para cada um de nós, primeiro nós precisamos pensar quais seriam essas flechas, né? O que as minhas flechas revelam, por exemplo, sobre a minha fé, o que seriam as minhas flechas hoje, se eu as tivesse? E aí, gente, eu separei algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, o que Deus nos dá como oportunidades na vida, que poderiam ser flechas? Naquele texto do profeta, era vitórias. A cada flecha, parece que ele atirava, Deus dava mais uma vitória. A vontade do rei era exercida por meio da vitória que ia ser dada ao povo. E o que Deus nos comissionou, que são reflexos de vitória para a nossa vida? Que seria aqui uma aplicação para a nossa vida como as nossas flechas. Quais as flechas que Deus nos deu? Quais são as oportunidades que Deus dá para nós todo dia? Pensei em algumas. Não sei se faz sentido para você, mas olha essa. Flecha de oração. Cada oração que nós fazemos é uma flecha lançada em direção ao céu. Eu vi o Castilho lá, o Vinícius, postou um negócio sobre oração essa semana. Eu falei, nossa, sensacional. Porque é mais ou menos a ideia de que a oração é a nossa pequenez, assim, em busca do alto, do céu. Eu não lembro muito bem a frase, mas é esse negócio, sabe, assim, de nós nos conectar ao alto, ao céu. E aí tem uma outra coisa que eu coloquei: quando você ora com intensidade, persevera com intensidade, atira as flechas, insiste, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu creio que essa guerra é sua. Nós também enfrentamos, gente, assim como o rei, de maneira física, aquela guerra contra um outro reinado, nós também enfrentamos batalhas. Nós também estamos vivendo em guerras. Guerras dentro da família. Guerras dentro da empresa. Mano. Vai falar que não é difícil lidar com o seu chefe. Eu estou vivendo essa experiência com a minha esposa, mano, recentemente. Está passando maus bocados no trabalho. A gente tem que perseverar nessas flechas de oração. Mas tem um contraponto aqui, né? Aqui é quando eu insisto, quando eu busco, quando eu desejo: Senhor, a minha guerra não é minha, mas a minha guerra é sua, Senhor. Entra com providência nessa batalha, porque eu preciso de ti. É como Gideão estava encarando 130 mil com 300. Eu não tenho forças para fazer, mas Senhor, tu tens. Tu és todo poderoso, tu pode mover o milagre, mover a história. Mas quando a gente ora pouco, ou desiste fácil, é como se parasse de lançar as flechas no meio da batalha. Irmão, eu vou falar para vocês, não é fácil não. É difícil. Difícil permanecer. Não é verdade? A gente, depois de ouvir isso daqui, sabe que dá um socão assim, né? Vai falar: não, amanhã eu vou dar aquela dobrada de joelho, Senhor. E aí dura uma semana, né? E depois você fala: meu Deus. E o Senhor fala: persevera, meu filho. Não é fácil. Nunca foi fácil pra gente. Existe uma batalha espiritual sobre a nossa vida. Nós temos inimigos, né? Quando, por exemplo, a nossa cultura, que é o mundo, a nossa carne, tudo corre contra. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que se agrada quando nós curvamos os nossos joelhos diante dele. E clamamos: Senhor, não tenho chance nenhuma de fazer, mas o Senhor pode. Você já teve essa experiência, não teve? de tentar com o seu braço correr para lá, correr para cá e vem e vai. Aí você fala desesperadamente, você fala, Senhor, agora não dá mais não. E você fala, parece que Deus só estava esperando isso, né? E a coisa acontece. Você fala, por que eu não fiz isso antes? Geralmente é assim. Mas nós precisamos experimentar no Senhor essas vitórias da perseverança, da fé. Uma outra coisa também que a gente pode pensar que são bênçãos de Deus, oportunidades de Deus na nossa vida como flechas. Então aqui, as flechas da palavra. Então toda vez, gente, que você lê, medita e aplica a palavra, você está lançando uma flecha contra a ignorância, contra a mentira e contra o pecado. O Patrick falou muito bem aqui, né? Porque parece que pecado para a gente é só aquilo que agride, né? E sonda-me, Senhor, e me conheceu. Eu não preciso nem orar para Deus sondar o meu coração, porque eu conheço muitos dos pecados grotescos que muitas vezes eu cometo. Imagine aqueles que a gente, por descuido, né, Patrick? Por achar que não tem nada a ver. Isso só acontece quando Deus ele passa a ser grande na sua vida. Porque quando Deus é pequeno, quando Deus está distante, parece que não aparece as coisas, né? Eu lembro que eu morava numa casa, quando eu casei, recém-casado, né? Tinha um monte de lâmpada assim, né? E aí começou a queimar uma por uma. Mas você sabe assim, queima uma, mas você fala, daí até iluminando, né? Aí começou a queimar outra do outro lado. Fala, mas tá bom, ainda dá para ver. O José não está trocando lâmpada não, né, Paulinha? Tô vendo aí que o neguinho já tá se cutucando aqui para todo lado, hein? Aí queimou a outra, já começou a ficar meio tenebroso o negócio, né? Aí, a gente tem uma tia, Marisa. A Marisa, ela ia lá em casa dar uma força para nós, né? Marisa, ela já ia, viu lá as necessidades, né? Já comprou lâmpada, trocou. Cheguei assim, rapaz, foi tudo claro, né? Queimou o olho quando eu cheguei em casa, tava vivendo igual morcego. E aí, rapaz, tudo iluminado, eu comecei a olhar assim para as paredes, falei, caramba, essas paredes estão sujas, mano. Essas paredes estão, olha, tá precisando fazer uma reforminha aqui. Eu só fui perceber que as paredes estavam assim, sabe por quê? Porque bateu luz, mano. Porque iluminou. Porque ficou claro. E assim também é na nossa vida. Quando a gente abre a palavra e ela ilumina, puf, o nosso coração, a gente começa a perceber, aqui, ó. Ali, ó. Acolá, Deus clareou, Deus ficou grande, Deus deixou claro. E só vai acontecer isso, gente, quando a gente se aplica em conhecer a palavra, né? Em ler a palavra, né? A palavra é uma arma, é a arma da verdade sobre a nossa vida. E o problema é que muitos, e muitas vezes incluindo eu, deixamos o arco da palavra, sabe como? Pendurado. Quantos dias passam que a gente não lê a Bíblia, né? Parece bobo isso, né? Mas quantos dias passam? Eu estou participando de um PG que eu estou sendo obrigado a ler todo dia. E, rapaz, tem dia que você abre o computador cheio de BO para resolver, vai lá, toma café e nego liga, vai socorrer um, não sei o quê. Chegou a noite, você não leu. Ah, mas então amanhã eu leio dois. Dá problema de novo, você não lê. Então, assim, o que a gente percebe? Quando a gente não se alimenta, a gente ficar longe do amor de Deus, né? O 1 João vai falar, né, que aquele que Deus é a fonte do amor. Deus é amor. E quem permanece em Deus, permanece no amor. E uma das maneiras de permanecer em Deus é tendo contato com Ele. Como? Pela oração e pela leitura da palavra. Será que tem mais uma? Flechas do serviço. Ué, grande oportunidade que Deus nos deu, né, de servi-lo, né, de abençoar o reino, de abençoar pessoas. Isso é uma baita de uma flecha. Uma oportunidade de serviço são flechas assim na nossa vida especiais. E aqui a gente viu o JP aqui, né, ó. Hein, JP aqui, ó, e o Patrick, você vai ter que comprar uma guitarra, irmão, porque o moleque é mil grau, filho, não vem com culelê pra cá não, que não vai resolver não, filho. Não adianta, você viu a quebrada aqui do menino. Bonito ver o menino logo cedo servindo. A gente precisa pegar com força esse negócio. A gente precisa se envolver em algum ministério. Servir de maneira social, junto com o evangelho, nessa transformação de vida. Tem muita coisa acontecendo na Ação Bíblica que você pode estar envolvido. Nessa igreja que você pode estar envolvido. Cada ato de serviço lança uma flecha contra o desejo de viver apenas para si. Pensa, gente. Quantas vezes a gente não entra numas paradas dessa, porque a gente fala, mas tem um final de semana da praia. Mas tem um negócio lá. A gente sempre vai colocar a nossa vida em primeiro lugar. E a gente esquece que quem está em Deus, a melhor coisa, e que satisfatória, e que dá significado para a vida, é o fato de você poder servir, cara, com alegria, a comunidade de fé. E é lógico, separar o seu final de semana para ir para a praia também, né, Patrick? Se planeja. Se planeja. Se coloca no ministério. Monta sua agendinha, mano. Fala, não quero servir a Deus, mano. Faça isso. Você nunca vai se arrepender porque a gente tá servindo o Deus Todo-Poderoso. Aquele que vale a pena, né, todos os nossos esforços. Quando você se envolve no ministério, ajuda alguém, contribui com amor, você está atirando flechas no reino das trevas. É ponto para o Senhor. Quando nós atiramos essas flechas. Se posiciona como guerreiro nessas trincheiras. Nós estamos vivendo uma batalha. Nós estamos numa geração, gente, numa geração complicada. Nós precisamos estar firmes nessa geração. E Deus, ele poderia mover o sobrenatural e resolver tudo. Mas ele escolhe pessoas na nossa geração para atuar com um propósito, atirando flechas, capaz de atingir corações que precisam ser movidos pelo amor de Deus. E aí a última, flechas do testemunho. Falar de Cristo, mostrar amor, perdoar, agir com graça, são flechas espirituais que Deus usa para alcançar os outros. E, gente, vamos lá. Se você não lê a Bíblia durante a semana, se você não orar durante a semana, e alguém te chama, ô irmão, Paulinha, você pode compartilhar alguma coisa aqui nessa reunião, pequena reuniãozinha aqui do trabalho aqui? Compartilha uma palavra aqui. Rapaz, você pega a Bíblia aqui, parece que tá branca, né? Você fala assim. Você não acha nada, irmão. Sabe por quê? Não leu na semana. Não orou. Fica branca, mano. O suor que escorre aqui começa a sair, ó, sai lá na ponta da perna, irmão. Desespero que bate. Não é assim? Agora, se você tá vivendo uma vida de comunhão com Deus, lendo, em comunhão com Deus, na hora que você for cobrado para isso, sabe o que acontece? Ô, irmão, li um versículo esse dia, inclusive quero compartilhar com vocês aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui na palavra. É mais gostoso, irmão. É muito bom. Agora, cuidado, irmão. Fica aí marcando aí que vai chegar a hora que alguém vai pedir. Ô, dá uma força aqui para mim, abre aqui, né, Cida? Vai dar um branco desesperador aqui, ó. Não adianta ir no GPT, não, que vai até falhar a sua internet. Eu vou orar por isso, hein? O que seriam minhas flechas hoje? Flechas de perseverança. Não desistir. Mesmo cansado. Continuar lutando, mesmo sem ver resultados visíveis. Não acontece de uma hora para outra. Batalha? Demora? Difícil? Não é não, Anderson? Mas a gente tem que perseverar. Continuar lutando, mesmo sem ver resultado. Essa talvez é a flecha mais rara que a flecha da constância, né? E aí diz assim, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E se não desfalecemos, no tempo de Deus, no tempo de Deus vai acontecer. Quem é que planta num arado qualquer coisinha e brota em 2 dias? Meu irmão, luta, persevera. Deus, ele é um Deus que nos abençoa. As nossas flechas são tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos para cumprir o propósito dele. A oração, a palavra, o serviço, o testemunho e a perseverança. E a grande pergunta é, quantas dessas flechas você tem lançado ultimamente? Vai pensando nesse desafio, porque a gente chegando para o final, eu quero compartilhar a vida do profeta que ia morrer. Você lembra que o profeta que fala, qual era o profeta em cena? Eliseu, né? E Eliseu, ele foi chamado. E aqui tem mais uma coisa estranha para a gente observar. Olha que coisa maluca foi o chamado de Eliseu. Mas eu tenho certeza que ele vai inspirar a sua vida e o seu coração. A palavra de Deus diz: Elias partiu, Elias está andando, e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Primeira coisa, Deus não chama desocupados. Eliseu estava ali trabalhando. Havia 12 parelhas de boi. Isso me demonstra que Eliseu era um agricultor, certo? Um fazendeiro, trabalhava ali com a terra. Eliseu arava a última parelha. Estava acabando o servicinho do homem naquele dia. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Agora, olha como que vai ficando estranho, né? Imagina o Josué trabalhando na parelha de boi lá, Josué, ó. E aí chega lá um cara, um palmeirense, e joga uma capa em cima de você, meu querido. Hã? Coisa estranha é isso, né, Josué? Eu acho estranho esse negócio de jogar uma capa, que eu tô achando estranho esse negócio, né, Josué? Eliseu deixou os bois ali, olha só, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então seguirei. Aqui parece que esse lance de jogar a capa por cima, eles entendiam o que significava isso. Porque Eliseu entendeu. E aí Eliseu vai para perto de Elias e fala assim, ó, deixa eu voltar lá então, dar um beijo na minha mãe e do meu pai, como se fosse se despedir. O texto continua. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que eu fiz. Ou seja, os caras estavam entendendo tudo, só nós que não estamos entendendo aqui. Certo? O texto continua. Eliseu voltou para sua parelha de boi, olha só que surpreendente, e os matou. O que isso aqui nos ensina? Quando Elias fala assim, você sabe o que eu fiz? Você sabe o que eu fiz? Ele pediu para beijar pai e mãe, né? E beijar pai e mãe, ele correria um risco, talvez, né? De falar, vai dar saudade, eu não vou não. A comida de manhã é bom, o cuscuz é gostoso de manhã. Correria o risco, né? E aí a palavra de Deus diz que ele toma uma atitude radical. Ele mata os bois. E eu fiquei pensando, ele não matou só o boi. Ele usou a madeira do arado para fazer fogo. Ou seja, ele matou aquilo que era o sustento dele, que era o boi, que era tipo o trator da época. E ele queima também os aparelhos. Ou seja, ele já queima tudo de uma vez, que é para não ter chance de voltar para trás. Porque se ele não queima os aparelhos, ele fala, rapaz, eu arrumo dois boizinhos com o Patrick ali, eu já consigo arar de novo. Mas se eu queimo o boi, queimo o arado, rapaz, não... Aquela música do Morada, né? Se não tenho pra onde voltar... Chama o JP pra tocar comigo aqui. Só tenho você, Deus. Não tem pra onde voltar. E aí, aqui a gente vê o primeiro churrasco da história acontecendo, né? Porque ele vem dizendo aqui que ele distribuiu a carne pro povo da cidade. Imagina isso. E todos eles comeram. Então ele partiu com Elias como seu ajudante. Essa história aqui é muito parecida do que acontece no Novo Testamento com os discípulos que é chamado por Jesus. Eles abandonam as suas empresas. Eles abandonam os seus ganha-pão da época. Eles abandonam aquilo que era o desejo do coração de ganância, como Levi Mateus. E isso me mostra que o nosso chamado também é radical. Deus nos chama hoje para largar, talvez, aquilo que é mais importante no nosso coração, na nossa geração, que é uma geração do consumismo e do alto valor. Assim, eu preciso ser feliz, irmão. Preciso estar feliz. Talvez Deus está te chamando para largar algumas coisas, para você servir Ele com tudo que você tem no reino de Deus. Isso era mais do que despedida, era renúncia completa. Ele está dizendo com ações, ó, eu não tenho mais nada que me prenda a esse passado. A partir de hoje, eu sigo o chamado de Deus. Ele era muito intenso. A intensidade de Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado para ti. Disse Eliseu, peço que me toque por herança, por porção dobrada do seu espírito. Ou seja, ele queria servir Deus com tudo. E ele queria a bênção sobre a vida dele. Ele queria, e é muito legal que se você vai ver a história, Elias tem 7 grandes sinais, milagres que ele faz, que são registrados. Eliseu tem 14. Essa porção dobrada, de fato, vem para a vida dele, né? E aqui é muito legal que Elias testa Eliseu por 3 vezes. Fala assim, ó, fica aqui, ó. Fica aqui, fica em Gilgal, que eu vou para Betel. Ele falou, não vou sem você. Não, então de Betel para Jericó. Não, vou para Jericó, fica aqui. Ele, não. Não, de Jericó para Jordão, fica aqui. Ele, não, eu vou com você. A gente percebe que aquele que tem entrega a sua vida para Deus, deseja ficar, né, até o final. E aí, gente, para a gente terminar. Morreu Eliseu e o sepultaram. Primeiro, para a gente refletir e praticar. Quantas flechas ainda estão nas suas mãos? Flechas de oração, de serviço. Que era que está pegando mais para você? Que era que você falou assim, não, chega. Eu vou lançar, não aguento mais, eu preciso fazer isso. Deus te deu dons, tempo e oportunidades. Não enterre o arco antes de lançar tudo que Ele te confiou. Eliseu morreu, mas sua fé não. O homem se foi, mas as flechas que lançou ainda ecoam na eternidade. Que o mesmo se diga de nós, que vivemos intensamente cada oportunidade de obedecer a Deus. E quando sua história terminar? Lembra que eu contei a história daquele pastor? Que falou assim, ó, no dia do meu enterro, diga para todo mundo, eu atirei todas as flechas. E quando chegar o nosso tempo, o nosso fim, que não encontre flechas guardadas na sua aljava, meu querido. E que eu tenha, eu e você tenha lançado todas em oração, em fé, em serviço, até o último suspiro. Será que não chegou a hora de lançar essa flecha? É muito legal porque a gente vai participar de um momento muito importante agora. E esse momento que foi pedido por Jesus para que acontecesse de tempos em tempos, até a volta dele, até o dia que ele reunirá todos nós, todos aqueles que é de Jesus, em uma mesa, e nós cearemos com ele. Ele disse para que nós fizéssemos isso de tempos em tempos. E sabe o que acontece aqui? Eu costumo pensar que essa mesa, ela é a mesa da graça. É a mesa onde nós somos confrontados, o nosso coração é confrontado, como foi hoje, olhando para essas histórias do Antigo Testamento, dessas flechas que nós precisamos atirar, e que muitas vezes nós não atiramos, e hoje talvez nós nos consideremos até em pecado em algumas dessas áreas, porque, poxa, tamanha bênção Deus nos deu de oportunidades, e nós temos guardado essas flechas com nós mesmos. Aquele que não pratica o bem está pecando, né, segundo Tiago diz. Será que não é o tempo de nós confessarmos hoje e falarmos, Senhor, me dá uma vida de verdade contigo. Essa mesa também é a mesa dos discípulos, né? A mesa daqueles que entregaram sua vida para Cristo. Que olharam para suas misérias assim, ó, para suas mazelas assim, e falaram, rapaz, não tenho nada. A única coisa que tem em mim é miséria espiritual e eu preciso do Senhor na minha vida. Se você chegou a esse ponto, essa mesa é para você. E eu queria te convidar a participar dessa mesa. Queria que você colocasse por um momento agora diante de Deus e você pensasse nessas flechas que você não atirou e colocasse diante do Senhor. Porque também não é fácil, irmão. Às vezes tem coisa que a gente quer fazer e a gente não pode, né? A gente tem vivido alguns traumas, tem coisa que a gente carrega do passado, tem coisa que machuca o nosso coração até hoje. Não é fácil. Coloca diante do Senhor. Lembra das flechas de oração? Deus, Ele ama aquele que se põe diante dEle e consagra a sua vida diante dEle. Então, quero por um minuto que você faça uma alta reflexão. Eu, depois desse um minuto, eu oro com você. O Patrick me ajuda a distribuir os elementos. Nós cantamos uma música e cearemos todos juntos. Amém?